Voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Barcarim e Muitos Capões, sábado, dia 19 de novembro de 2022. Aqui comigo, desde o STR de Barcarim e Muitos Capões, Jefferson Vanzetto, técnico agrícola do STR de Barcarim e Muitos Capões. Primeiro bloco já falando sobre energia solar, também a importância de ser associado para usufruir, ter acesso aos benefícios do STR. E falando em benefício, o Jefferson vai falar um pouquinho agora acerca destas condições climáticas e também o período agora que estamos vivendo. Que tipo de trato, que tipo de cuidado que temos que ter. Claro que muitos produtores já sabem disso, mas outros, especialmente quem vai de repente fazer uma hortinha lá em casa, ou vai de repente resolver entrar no campo de alguma tipo, sei lá, ameixa, pêssego, uva, e daqui a pouco está sem norte, né? Sem muitas informações. Gostaria que você tentasse trazer alguns esclarecimentos, então, por favor.
É, Bonese, a gente já está entrando no início de safra de grãos, principalmente, e aí já está, dá para se dizer que já entrou, porque o pessoal já está fazendo a semeadura, do milho já tá bem alto, tem lugares que já está num estágio bem desenvolvido, soja o pessoal está mais na parte de semeadura, mas a gente já teve problemas, né? Já tivemos geada, já tivemos granizo, então a gente, é o que a gente fala. Esse ano a gente sabe que o pessoal diminuiu um pouco a questão do seguro, porque ele ficou um pouco caro, porque ano passado as seguradoras tiveram muitos avisos, a estiagem foi muito grande. Mas isso, eu não quero ser repetitivo aqui, mas eu sempre falo, pessoal, não deixa de fazer o seguro. Seguro é uma coisa interessantíssima, você tem que diluir ele nos teus custos, você tem que aprender a trabalhar com ele, você tem que... é caro, tá, mas você vai ter que diluir nos teus custos e tem que ter. Nós tivemos aí alguns dias atrás, Bonese, a geada também, que prejudicou bastante. Assim, a olho nu no início tu não via muito, mas eu estive visitando os pomares de Amora aí, bem prejudicados, bastante perda, alguns nem tanto, mas assim, eu posso te dizer que quase todos tiveram perda, porque o frio, não só a geada, mas como o frio, nós tivemos praticamente 2-3 semanas aí, fim de outubro, novembro, aí muito geladas, né? Verdade. Então a Amora, ela teve um prejuízo grande, o pessoal tem que entrar com tratamentos aí para desestressar a planta, para melhorar a adubação. Não vou estar citando nomes aqui, mas aí a gente pode estar repassando para o pessoal. Na uva também, Bonense, nós temos umas áreas de uvas aí que foram muito atingidas. Te digo assim que a perda é bem significativa. Outras também nem tanto, porque foi muito relativo. Tu pega regiões que deu mais, regiões de serra que não deveria dar geada, deu. Pega regiões de campo que talvez não era, que tu imaginaria que pegaria mais, não deu. Então isso aí é muito relativo. Por isso da importância do seguro. Quem trabalha com banco também pode fazer o Proagro, mas como talvez ali esteja a tua renda do ano, você não pode comprometer a tua renda do ano por deixar de fazer uma coisa tão simples que é o seguro. E também, Bonese, eu acompanhei nessa semana que passou, até estive visitando com um colega meu umas áreas de alho, onde já tivemos problema de granizo, né? Nós tivemos já granizo na região, pegou a região de Esmeralda, Pinhal da Serra, Capão da Herança também, um associado nosso, né? O Jefferson ali teve um problema bem sério com a questão da cobertura do pomar dele pela quantidade de granizo. As áreas que é de alho que eu visitei deu granizo, acho que já pegou alguma coisa de uva também, de amora. Esqueci de falar do mirtilo, que a geada, como que diz chegou. O gaúcho, lambeu. Né? O mirtilo foi muito prejudicado pela geada. Ele é uma cultura mais sensível mesmo e a geada foi muito forte, pegou. Mas, assim, a gente sabe que o agricultor ele trabalha dependendo do tempo. E isso não é de hoje. A gente sabe, fala-se muito em mudanças climáticas, em aumento de temperatura. Mas a gente sempre teve isso, Bonito. A gente sempre teve secas severas, a gente sempre teve geada fora de tempo. E isso sempre vai acontecer. Então, busca-se alternativas contra granizo, que é o seguro, que é as telas anti-granizo. Mas a gente sempre vai ter problemas, né, Bonito? Sempre foi e sempre vai ser.
O peso do granizo se deu prejuízo. Imagina a quantidade de granizo.
Quantidade. É que ele acumula, né? E o granizo ele vai juntando e vai acumulando e vai pesando. Então, por mais que a estrutura da tela seja muito boa, ela não vai suportar o peso. Ela vai cair. Ela vai arrebentar em algum lugar e vai cair, né? Mas... você tem aquele prejuízo da tela, quando você tem a tela antigranizo, mas você não tem o prejuízo com a fruta. Por mais que alguma bordadura vai bater, vai pegar, vai cair alguma coisa, mas 90% da tua fruta está lá intacta, né? Sem batida de granizo.
É. Pelo menos isso, né?
É.
Bons anéis ficam os dedos, mais ou menos isso.
Você nunca vai ter 100% de segurança, mas você vai estar buscando alternativas que possam te minimizar o teu prejuízo.
Né? Bom, além disto, né, do seguro e tudo mais, o que, que o agricultor precisa ficar atento nessa época?
Eu sempre falo que na assistência técnica, cada ano é um ano diferente. Na uva, se tem muito problema com os fungos, que é a mufa, que a gente chama, que é o mofo, que mas assim, enquanto a temperatura estiver baixa, a gente não vai ter esse problema de mofo, né? Mas assim, que é o míldio, tecnicamente falando é o míldio, mas a gente chama como mofo. Todo fungo, Bonese, ele precisa de umidade e temperatura, e esse não é diferente. Ele precisa de uma temperatura mais alta, mas precisa de umidade. Como agora os dias estão um pouco seco, tá um pouco seco, não tem muita umidade, e a gente tem a temperatura baixa, a gente não tem esse problema. Mas agora a tendência é que venham pancadas de chuvas e venha calor. Aí o pessoal tem que ter cuidado. A partir de agora, na uva, tem que ter cuidado com a podridão, tem que ter cuidado com o míldio, que é a mofa, né? Mas isso todos têm tratamentos, assim, tratamentos preventivos, que a gente acompanha alguns produtores, muitos já também tem os seus técnicos, tem quem vende os produtos, tem as empresas que acompanham. Então, a partir de agora, a partir da floração, é que tem que ter esse cuidado. Principalmente na uva. Na mora, Bonese, a gente tem o problema de antracnose também, que ataca a cultura da mora, só que a mora tem poucos produtos registrados para a cultura. Então, o produtor tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado no que está aplicando, porque quando tu não tem um produto registrado, você tem que ter cuidado. Às vezes você aplica um produto lá e depois vai ser feita uma auditoria ou acontece alguma coisa, quem vai ser penalizado é o produto. É o produtor, desculpa. Porque você tem que... Ah, o produto é eficiente? É eficiente, mas você tem que ter cuidado que você está aplicando. Tanto é que o técnico responsável, ele tem que assinar o laudo que ele está indicando o produto, né? E o produtor também tem que ter em mente. Tem que ter muito cuidado, porque você nunca sabe o que pode acontecer lá na frente. Uma pessoa pode se intoxicar ou na aplicação ou até no consumo mesmo, né, Bonese? Então você tem que ter muito cuidado com o que você está aplicando.
Poderíamos falar, quem está nos acompanhando na cidade, até mesmo no campo, enfim, mas que de repente, aproveitando que eu falei antes da hortinha, né? Alface, salsa, o que seria ideal hoje para semear e comer em pouco tempo?
Olha, Bonese, hoje em dia, não só no campo, como na cidade também, o pessoal tem muito, né? Tem muitas hortinhas. Olha, eu te digo assim, hoje, se você fizer uma pequena estufinha, ou não precisa nem ser uma estufa, até com sombrite mesmo, você colhe para você plantar, tanto no campo como na cidade. É alface, agora o pessoal já tem tomate, plantando tomate. Esses dias eu visitei uma propriedade que eu vi uma plantação grande de ervilha. Então, tudo que o pessoal plantar hoje, você produz. E não precisa você estar utilizando muito químicos. Hoje tem os compostos orgânicos aí que o pessoal vende em sacados, organos minerais também, que vem com mineral junto. Se você fizer um canteiro com um organo mineral, por exemplo, hoje, que vem os macro e micro, e mais o composto orgânico, o que você plantar, você vai produzir na cidade.
E aquela composteira lá, que geralmente faz num tonel, né, mas pode escolher um canto ali da horta. Como é que faz?
Interessantíssimo. Você faz uma composteira no canto, pode ser no muro da tua casa mesmo, no fundo, e você vai colocando os restos de dejetos, de casca de frutas. E aí você só tem que fazer o seguinte, você tem que ter um jeito de você colocar por cima e retirar por baixo. Uma alternativa que eu acho interessante. Porque aí a parte de baixo vai estar, já vai ter acontecido a decomposição. Já vai estar pronto a adubação. E em cima vai estar a parte mais verde, que é aquilo que você vai estar colocando. Então você tem que dar um tempo também para ter essa... Você pode estar continuando colocando todo dia, você pode colocar.
Isso é um excelente adubo, não?
É, excelente. Nossa, excelente. Porque é o orgânico que a gente fala, né? É o resto de dejetos, né? Que é o adubo orgânico que a gente compra. Qual que é o diferencial? O diferencial do adubo orgânico que a gente compra é que você vai estar comprando cama de aviário, que é o esterco da galinha, do peru, do suíno, do gado, e ali você tem resto de frutas, mas a composição, ela vem ser quase a mesma, né? Ela vem ser quase a mesma. Vai mudar alguma coisa? Vai. Mas não é muita coisa, né, Manoel?
Utilizando esse tipo de produto na lavoura, especialmente, né? O resultado são uma alface maior, um produto melhor, né?
Melhore sem riscos de você estar utilizando químico, nada, né, mano? Você tá fazendo um produto para você comer na tua casa, da tua casa para tua casa, sem riscos de químicos, de... Acredito que isso não precise. Até porque quando você não tem um plantio em larga escala, que é um canteiro pequeno para você ter, é mais difícil você ter problema de pragas. Vai ter, sempre vai ter, porque
Sim.
isso é certo. Mas isso é bem pequena quantidade,
A
né?
questão do tomate, né? A gente vê que sempre cria aquela bicheira no tomate quando é cultivado em casa, né? E aí, como é que faz para evitar isso?
O tomate é uma cultura bem complicada de trabalhar nesse. Eu te digo assim que para tu produzir tomate hoje sem produtos químicos, sem tratamentos, é
É
muito
difícil.
complicado. Você pode produzir. Eu te confesso que eu não sou muito bom em tratamentos assim. Sem ser químico, porque tem o pessoal que trabalha com isso, tem o pessoal do Setap, que tem o grupo das frutas nativas ali que eles trabalham, eles têm a feira orgânica, eu vi eles trazendo um tomate ali excelente. Mas eu não sou muito bom, sou bem certo em dizer, eu teria que ir a fundo para ver o que fazer. Mas o tomate é uma cultura bem complicada de trabalhar. O tomate e o morango
Morango também tem esse problema.
é bem complicado de trabalhar, né?
Mas o pessoal vai se adequando e vai conseguindo, né?
Hoje, Bonês, eu te digo assim, ó, o pessoal tem buscado muitas alternativas. O pequeno agricultor, ele tem buscado novo, como a propriedade é pequena, você vê, eu vejo muitos pessoal trabalhando muito com amora hoje, e é uma excelente alternativa. Eu diria que quem está na amora hoje, a tendência é só aumentar, porque o preço está muito bom, o mercado está muito atraente, é cada vez mais gente procurando. Quem trabalha com pecuária tem buscado alternativas de melhoramento de campos nativos, melhoramento de pastagens, introdução de novas variedades como o Tifton, que numa pequena área você consegue produzir um grande número de animais, ou numa pequena área você consegue produzir uma grande quantidade de frutas. A amora hoje, por exemplo, o preço que ela está aí e um produtor que trabalhar com uma irrigação boa, ou que seja uma área bem cultivada, num hectare você sobrevive, a tua família hoje você sobrevive muito bem tranquilamente.
Muito bem. Fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui do edital de convocação para a atividade que vai acontecer dia 13 de dezembro e também da liderança, que tem reunião da liderança na parte da manhã do dia 13 de dezembro e depois essa atividade à tarde. Faço agora a leitura e depois a gente faz o encerramento. Tá bom, Jefferson? É um instante só. Então, Sérgio Pomletto, Francisco Inês Anela de Almeida, Giovanni Bisotto Vanzetto, René Alves Cusi, Cândido Tadeu do Nascimento Borges, Alexandre da Silva Borges, Jaime Luiz Marcolin, Lindomar de Lima Melo, Eliane Ana de Oliveira Godoy, Alvinda Rodrigues Herbes, Adelúcia Souza Teixeira, Eva Solange Rodrigues Poleto, Enedil Alves de Almeida, Margarida Foquezato Zardo, Nemi de Vargas Souza, Oswaldo Rodrigues da Silva, Milton José Carvalho, Leonilda Passarim, Maria Vargas Borges, Ieda Panassol de Souza, Nadir Maria de Oliveira Silva, Valdemar De Bastiani, Inês Oniboni, Albino Francisco Poleto, Amice de Vargas Lima, Amábile Trevisan Poleto, Alcides Borges do Rosário, Estela de Vargas Borges. E atenção para o edital, então, de convocação. Pelo presente edital, ficam convocados os associados do Sindicato dos Trabalhadores e as Áreas Rurais de Vacaria, com base intermunicipal para Vacaria e Montes Capões, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, realizar-se no dia 13 de dezembro de 2022, às 13h30, em primeira convocação. Em caso não houver número legal de associados presentes, será marcada uma segunda convocação para 30 minutos após, isto é, para as 14 horas, com qualquer número de associados presentes no mesmo local, o qual se realizará na sala de reuniões Henrique Bernato Pomloni, no Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria, com base intermunicipal para Vacaria e Montes Capões, Rua General Lima, 445, no centro, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: leitura e discussão da ata anterior e sua aprovação, previsão orçamentária para o exercício de 2023, com parecer do Conselho Fiscal, a apresentação e aprovação do plano de trabalho para 2023, assuntos gerais. Assina Sérgio Pomletto, presidente. Jefferson, e assim nós vamos encerrando o programa de hoje, né? Mais algum recado final, por favor?
Só dizer para o associado aí que precisar, que a gente está à disposição aí, pessoal. Quase todo mundo tem o meu contato aí, tem o contato do sindicato, e precisando a gente está às ordens.
Muito bem. Então, deu pros coco, acabou que era doce o programa, agora só sábado que vem. E uma coisinha, se o pessoal resolver fazer uma horta em casa, vamos falar da hortinha, né? Não só na cidade, mas no meio rural, quiser fazer depois uma foto ou um filminho e mandar para cá no contato do Jefferson, do meu, do Sérgio, e dizer: ó, nós pegamos as dicas que vocês falaram aí e deu o resultado, manda e a gente coloca nas redes sociais. É isso aí?
Isso aí.
Então tá, até o próximo sábado, Deus abençoe a todos e um bom final de semana. Boa tarde!